Então nós estamos vendo sobre o Man. E antes de continuar e ver a parte de Shabbat ligada ao Man, como que era o Man para Shabbat, eu queria só ver um pouco melhor o que os Midrashim contam em relação ao Man. Então, como nós vimos, o Man começou a cair um mês depois da saída do Egito, que foi quando acabou as provisões que eles trouxeram do Egito, que era Matzá, basicamente, Maror, que eles tiraram, eles trouxeram com eles do Egito. Esse Man era uma comida totalmente espiritualizada, espiritual. Quer dizer, era algo material, mas era algo extremamente elevado. E um dos motivos que Deus deu esse alimento para eles era justamente porque eles estão saindo do Egito para receber a Torá. E eles eram pessoas vindas do Egito muito materializadas. E eles precisavam se elevar um pouco para conseguir receber a Torá. E essa foi uma das formas que Deus deu para eles se elevarem um pouco. Foi dando um alimento espiritual, um alimento que fizesse com que eles se desligassem um pouco mais da matéria e ficassem mais ligados à parte espiritual. Esse Man era criado e nasceu do céu. Diferente de todos os alimentos que saem da terra, o Man vinha do céu. Tanto é que tem até uma discussão muito interessante nos nossos sábios. Qual era a brachá que se fazia para comer o Man? Por um lado, o Man era considerado o pão deles. Então, talvez é para fazer Hamotzi Lechem Min Haaretz, como se faz para o pão. Mas não pode ser. Como você vai falar que Hamotzi Lechem Min Haaretz significa, você está falando para Deus, que Deus é aquele que tira o pão da terra. Mas esse pão não é da terra. Então, os nossos sábios dizem que a brachá do Man era Hamotzi Lechem Min Hashamayim, aquele que tira o pão dos céus. Todas as noites caía o Man, fora a noite de Shabbat, que não caía Man, que é o nosso próximo assunto, se Deus quiser. Em primeiro lugar, batia um vento norte, um vento que vinha do norte, e deixava o deserto bem frio. Depois caía uma chuva que limpava a área que vai cair Man. Depois disso, tinha o orvalho, caía orvalho. Em cima desse orvalho caía o Man, que, como nós vimos já na semana passada, o Man eram grãozinhos, um monte de grãozinhos colados. Provavelmente, segundo a forma que a Torá fala, que ele era como bedolar, como cristal, quer dizer que ele era transparente. Ele caía em silêncio, parecido com neve caindo, que você não ouve cair. E o Man era quentinho. Você pegava ele, ele estava como se fosse pão fresco. E em seguida caía mais uma camada de orvalho por cima, que cobria e protegia o Man até de manhã cedo, quando saíam os primeiros raios solares. Aí esse orvalho de cima evaporava e as pessoas pegavam o Man para comer. O orvalho de cima protegia o man, tanto para não vir bichos, não virem moscas, e para não cair pó. No deserto que não falta é pó. De manhã os judeus acordavam. Primeira coisa, faziam uma prece para Deus. E em seguida cada um saía para colher ou catar man. E justamente pelo fato do man estar envolvido por orvalho embaixo e orvalho em cima, que nossos sábios instituíram, que no Shabat, quando vai se comer a halá, que representa o man, deve-se colocar uma toalha ou um prato por baixo da halá e uma toalha por cima da halá, lembrando o orvalho que envolvia por baixo e por cima o man. É interessante como que o man é uma coisa tão importante para a gente. E é tão importante lembrar do man. Para lembrar de como Deus dá o sustento para a pessoa e uma série de outras coisas. Que nós fazemos isso todo o Shabat. Aliás, uma outra coisa interessante. Que aparece também nos livros de leis muito antigos. Existe um outro costume dos judeus no Shabat de comer algo que é chamado pastida. Pastida é uma torta ou um pastel, que a ideia dele também é a mesma. Você tem massa embaixo, tem massa em cima e tem recheio no meio. E também se costuma comer isso no Shabat para lembrar do man. Diz o Midrash que havia uma diferença na hora de preparar o man entre os judeus e o Erevrav. Lembra que tinha aquele grupo de egípcios que se juntou aos judeus na saída do Egito? Esse grupo não eram judeus. Então tinha uma diferença do man para um e para outro. Os judeus comiam o man como caiu. Caía, estava pronto para o consumo. O Erevrav tinha que usar isso como matéria-prima para preparar a comida deles. Eles precisavam moer para deixar bem fininho, para poder fazer alguma massa com isso e poder fazer a comida que eles queriam fazer. E também tinha diferença na hora de saborear o man também entre o Erevrav e os judeus, como a gente vai ver depois. Uma outra coisa é que toda noite crescia no deserto plantas para que os animais que os judeus estavam levando pudessem comer. Uma vez que eles viajavam muitas vezes de um lugar para o outro, dependendo da vez, tinham que viajar de um lugar para o outro, então tinha que nascer num lugar novo o pasto para os seus animais. Quando as pessoas pegavam o man, eles tinham, como nós vimos semana passada, tinha a ordem de Hashem: cada um vai comer um homer por dia. Então cada um tem que pegar essa medida de man por familiar. Eles pegavam mais ou menos a olho, você pega mais ou menos. Quando chegavam em casa e mediam, tinha exatamente um homer por pessoa da família. Mesmo se a pessoa pegou mais, mesmo se a pessoa pegou menos. Isso vinha ensinar que a pessoa precisa se contentar com aquilo que é necessário para ele, e não buscar excesso nem em comida, nem em roupas, nem em nenhuma outra coisa, e ficar feliz com aquilo que ele tem, e que ele agora pode tendo o que ele precisa, ele pode usar o resto do tempo para servir Deus. E especialmente, o Midrash traz os conceitos de dieta, tá vendo? Coisa antiga. O quanto que a pessoa tem que saber que ele tem que comer aquilo que é necessário para o seu corpo. E comer demais, exagerar, vai fazer mal para ele, vai acabar deixando ele pesado, não vai conseguir se concentrar. Tem uma série de outros problemas que pode trazer comer demais. Então cada um tinha a medida que ele tinha, e é isso que ele tem para comer, isso é o suficiente e não precisa mais. Também ninguém ficava com inveja um do outro. E todo mundo recebia a mesma comida, em mesma quantidade, e não tinha por que ficar com inveja um do outro. Se a pessoa deixasse sobrar, que a Torá proíbe deixar sobrar, mas se deixasse sobrar man de um dia para o outro, esse man estragava e bichava. Isso também é um milagre. Porque uma comida que estraga e bicha numa noite só, a gente não conhece. Leva alguns dias para isso acontecer. Com o man isso acontecia em uma noite apenas. Que o... Sim. Exatamente, exatamente. Você tem que ter certeza que Deus vai prover as suas necessidades do amanhã. E o Talmud traz que perguntaram os alunos do Rabbi Shimon Bar Yochai, perguntaram para ele, por que que Deus não trouxe man de uma vez um lote para um ano, um mês, sei lá. Por um bom tempo, por que que tinha que cair man dia a dia? Por que que não trazer um lote de man? Você pega e leva, você tem comida para um ano. E Rabbi Shimon Bar Yochai respondeu para os seus alunos uma parábola a um rei que tinha um filho e uma vez por ano ele dava para o filho as necessidades que o filho precisava. Então esse filho, uma vez por ano, vinha visitar o pai para receber. O que o pai fez? O pai queria que o filho tivesse mais contato com ele. Então o pai passou a dar diárias. E aí o filho vinha todos os dias visitar o seu pai para receber o que ele precisava para aquele dia. Assim também disse Rav Shimon Bar Yochai. Se Deus desse para todo mundo lotes por mês, por ano, então as pessoas iam esquecer de Deus. Se você sabe que você vai receber diariamente de Deus, então você sabe que você tem que pedir diariamente de Deus, então as pessoas vão ter um contato diário com Deus. E principalmente, se nós falarmos dos chefes de família, o cara está saindo do Egito. Ele tem a mulher, ele tem os filhos. E, de repente, caiu mano hoje. E amanhã, o que eu vou dar para comer? Não é só para mim. O que eu vou dar para minha mulher comer? Para minhas crianças comerem amanhã? Então a pessoa tinha que ter fé e rezar para Deus para ter a comida do dia seguinte. Também, diz o Midrash que se caísse mano por lotes, eles teriam que carregar essa comida. E Deus não queria dar esse trabalho para eles, que vão ter que carregar agora a comida. Então cada dia caiu do seu dia, você não precisa se preocupar em carregar a comida. Sempre vai ter a comida onde vocês estiverem. O man tinha essa peculiaridade de ter o sabor do que a pessoa pensava. Se ele agora está com vontade de comer pão, vai ter gosto de pão. Se ele agora está com vontade de comer, sei lá, um sushi, na moda hoje em dia, que poderia pensar que é um sushi, ele ia sentir isso. Mas existe o sabor mais ou menos padrão que a Torá fala. E a Torá fala que ele era ayatamo ketam leshad hashamen ou ketzapichit bidvash. A Torá traz duas coisas básicas ali, que são os bolinhos, bolinho de mel. E nossos sábios falam que o man tinha um sabor tão forte e tão predominante que normalmente se você misturar algum alimento, um pouquinho, com muito de outro alimento, você nem sente o gosto daquilo que tem pouquinho. No caso do man, ele era tão forte que se você colocasse uma pequena parte de man com bastante de outra coisa, esse gosto doce que tinha o man prevalecia. Sim, o man era adocicado, por isso que a Torá fala que ele era como se fosse bolinho de mel. Era um doce diet, mas era doce. Não era açúcar.
Não.
É menos calórico, incrível que pareça, né? E aí vem o detalhe também importante, que é que o man era totalmente absorvido e totalmente aproveitado pelo corpo. Não sobrava nada que precisava ser jogado para fora do corpo. E por isso as pessoas, quando comiam man, não precisavam ir ao banheiro, pelo man. Se eles comiam outras coisas, então aí tem, os nossos sábios falam que num primeiro momento, mesmo que as pessoas comiam ou comessem outras coisas junto com o man, sei lá, comprasse dos povos nômades alguma comida, ou se eles faziam shritá em algum animal deles e comiam junto com o man fazia com que todo esse outro alimento também fosse absorvido pelo corpo. Até que chegou um dado momento lá pra frente, que o povo reclamou do man, e quando eles reclamaram do man, eles perderam isso. Passou a partir de então a ser que quando se come o man é absorvido. Quando se come outros alimentos, os alimentos vão ser processados pelo corpo, e sim, a pessoa vai precisar depois evacuar. Também um detalhe importante é que nós falamos que o man estragava numa noite se deixassem e não comessem. Tinham duas exceções para isso. A primeira é Shabbat Yom Tov, que é o nosso próximo assunto, que era na sexta-feira caía, ou na véspera de Yom Tov, caía o dobro de man por pessoa, e não estragava o man durante a noite, justamente porque Deus dava em dobro para você ter o que comer no Shabbat, porque no Shabbat e no Yom Tov não vai cair man. A outra exceção foi no fim da trajetória. Quando Moshe faleceu, foi o último dia que caiu man. O man caía toda manhã. E eles recebiam o man que eles tinham no deserto, era em mérito de Moshe. Quando Moshe faleceu, esse é o 40º ano de deserto, acabou. Aquela manhã foi a última vez que caiu man. Aí você vai falar, e o que que eles comiam então, a partir de então, até eles entrarem em Israel? Eles continuaram comendo man. Por quê? Porque o man que caiu no último dia, Deus deu bastante man para eles terem comida para aquele mês seguinte. E nesse mês seguinte eles comiam man que não estragava à noite.
Então ali está a exceção, a segunda exceção. Foram 36 dias que eles comeram man, entre aspas, velho. Man que caiu no dia que Moshe faleceu. E aí depois já estavam dentro de Israel e já começaram a plantar e colher, etc. E já acabou o man. Mas o man era tão gostoso que quando eles entraram em Israel, eles fizeram questão de acabar de comer o man. Eles não queriam jogar fora o man de jeito nenhum, porque era algo extremamente especial para eles. Então, o Midrash diz que o man, no básico, sem a pessoa pensar em alguma coisa específica, no básico, para as pessoas jovens, tinha o sabor de pão quentinho, e para as pessoas mais idosas, tinha sabor de bolinho de mel. É engraçado. O Midrash fala que assim é, que as pessoas jovens gostam mais de comer pão, e os idosos gostam de bolinho de mel. Olha só como mudou as coisas hoje em dia, né? Falar que as crianças preferem comer pão do que bolo de mel é... Mas é assim que era na época, então Deus fazia como o gosto do freguês. Uma outra coisa interessante também é que o man ajudava a resolver algumas questões. Assim traz o Midrash. Primeiro, brigas. Se um marido e mulher brigaram, e a mulher foi embora de casa, voltou para a casa dos pais. Agora querem saber quem é que tem a razão. Quem é o culpado? Ela que é culpada da briga ou ele é culpado da briga? Eles sabiam segundo o man. Depende de onde vai cair o man dela na manhã seguinte. Se o man caía na casa do pai dela, significa que ela não tem nenhum problema. Ela está recebendo o man em casa, significa que a culpa é do marido. Mas se o man caía na casa do marido, significa que a culpa era dela. Então é uma forma também de descobrir quem era o culpado para poder fazer as pazes e resolver a parada. Uma outra coisa, por exemplo, também que o Midrash traz, que o man ajudava a resolver, é se uma mulher se divorciou e casou de novo, quase que em seguida, e teve um filho. Agora não sabe, esse filho é de 7 meses do segundo marido ou é de 9 meses do primeiro marido? Então era só ver onde vai cair a dose a mais de man para essa criança. Se caía na casa de um pai ou do outro. Quer dizer, na casa deles, do casal agora, ou na casa do marido anterior. Sabiam então a quem pertence aquela criança. Também o Al-Sheikh traz, se alguém consagrou uma mulher, de alguma forma que não ficou claro no final, se sim foi feito o Kiddushin ou não, está consagrada para ele ou não está, eles estão casados ou não estão, também era só ver onde vai cair o man do dia seguinte. Se cair na casa dos pais dela, a dose a mais, a dose dela, significa que o casamento não foi válido. Se caísse na casa do marido dela, significa que é, de fato, o casamento foi válido. Então tinha várias coisas aí que o man também ajudava a definir das pessoas. Olá! Também o Midrash diz que junto com esse vento que ventava antes do man cair, trazia aromas do Gan Eden, do paraíso, para cima deles. Ao ponto tal, diz o Midrash, que durante os 40 anos de deserto, as mulheres dos judeus não precisavam nem de flores e nem de perfume, porque já ficavam automaticamente perfumados do man. Uma outra coisa interessante também é que junto com o man caíam pedras preciosas que eles usaram depois, boa parte disso, para construir o tabernáculo. Por exemplo, para o Roshen, para o peitoral, que o Kohen Gadol usava, que tinha as pedras preciosas, eles usaram dessas pedras que caíram literalmente do céu. Mas não só foram usados para construir o tabernáculo, foi para eles também. Deus mandava isso como um brinde para eles. Então, além dos judeus terem pedido antes de sair do Egito para os egípcios darem indenização, além de eles terem pego no mar, quando o mar estava cuspindo os enfeites todos, os adornos que tinham em volta dos cavalos e carruagens que perseguiram eles, ainda depois Deus mandou mais um pouquinho junto com o mano. De manhã cedo, de madrugada.
A madrugada não bate na cabeça de ninguém, né?
Ah, muito bem. Então tem aqui mais um detalhe interessante, que diz justamente o Midrash, que o man não caía de dia para não atrapalhar as pessoas, porque no final das contas, quando chove, de dia também atrapalha. Imagina cair man, e ainda, como você disse, cair pedra preciosa na cabeça. Então, justamente por isso caía à noite, para não atrapalhar ninguém nos seus afazeres diurnos.
E caía geral ou só caía numa região, algum lugar?
Sim, só na região onde eles precisavam.
Ah, na região onde eles precisavam.
Mas... quer dizer, em volta deles e acabou.
Era uma chuva mesmo, né?
Era uma chuva de mar. Um outro detalhe que até mencionamos semana passada, eles tinham que colher esse man nas primeiras horas do dia. Então, quando começava o sol a sair, evaporava o orvalho que estava em cima do man, eles viam o man, pegavam, e eles tinham que catar esse man até a quarta hora do dia. Quer dizer, supondo que 6 horas da manhã nasce o sol, vamos supor, até as 10 horas da manhã tinha que já ter colhido todo o man. Por quê? Porque depois o sol já fica bem forte e o sol derretia o man. E viravam riachos de man que os animais acabavam bebendo e comendo desse man derretido. Ao ponto tal que os outros povos, quando caçavam animais que comeram man, tinham uma pequena noção do que os judeus estavam tendo no deserto, porque essa carne que comeu man tinha um sabor especial. Eles imaginavam, se a carne que comeu do man está assim, saborosa, imagina o que os judeus comem quando comem o man, propriamente dito. Mas, se as pessoas queriam beber desse suco de man aí, quer dizer, pessoas de outros povos quisessem beber desse man, eles não tinham um sabor bom, muito pelo contrário, era amargo, extremamente amargo beber desse negócio. Quer dizer, em outras palavras, algo que Deus mandou para o nosso povo e é só eles, é exclusivo. Ninguém mais podia aproveitar, a não ser aproveitar dos animais que comiam desse man derretido. Uma outra coisa que o man fazia, que está ligado com o primeiro item que nós falamos, que era para espiritualizar eles, o man fazia com que as pessoas tivessem uma mente limpa. E as pessoas não tinham pensamentos errados, nem pensamentos maldosos, nem pensamentos ruins. O man fazia com que a pessoa ficasse com uma mente limpa. Uma outra coisa interessante também é que o man fazia com que o corpo ficasse tão espiritualizado que os corpos das pessoas que morriam no deserto não se decompunham. Isso é uma coisa grandiosa que nós só vemos e só encontramos em Tzadikim. Os corpos de Tzadikim, depois de serem enterrados, se mantêm intactos. E tem uma série de histórias de pessoas que, por algum motivo, um ou outro acabaram vendo algum corpo enterrado, ou porque tiveram que tirar um corpo de um lugar para enterrar em outro lugar, que às vezes acontece algum problema desse, tem que tirar ou mudar o cemitério de lugar, ou porque é só um túmulo que está em um determinado lugar, tem que tirar. Ou já ouvi histórias de túmulos que foram cavados ao lado de alguém, cavou um túmulo para enterrar alguém, e a parede que está de terra entre um túmulo e outro, que tem algum vizinho já enterrado, de repente desmorona e dá para ver o corpo da pessoa enterrada. Então, existem inúmeras histórias de corpos de tzadikim, estão intactos, eles não se decompõem. Como assim não tem túmulo? Tem túmulo.
Não tem caixão?
O caixão se decompõe. Então, primeira coisa. Caixão tem nos países que obrigam caixão. Pela Torá não se enterra com caixão. Então, no Brasil, a lei brasileira é que é obrigatório o caixão. Então, o que, que se faz? Uma série de truques que tem, e tem coisas que já... Então, antigamente era comum, muitas vezes, fazer furos embaixo do caixão, ou colocar embaixo do caixão só um tipo de um estrado, alguma coisa assim, para a pessoa estar em contato com a terra. Hoje em dia se enterra no Brasil com caixões de papelão. Então esse papelão se decompõe muito rápido. Como? É, o caixão de papelão. É? Hoje em dia o papelão é muito forte, né? Hoje em dia papelão é muito forte, não tem. Se põe melancias em supermercados, contêineres que levam melancia feito de papelão. Como? Então é biodegradável e é muito rápido a decomposição, porque é papelão. Então é um pouco mais tranquilo também. Em Israel, por exemplo, a legislação não exige isso, porque justamente pela Torá não se enterra com caixão. Então Israel não se enterra com caixão. Se leva o corpo num tipo de uma maca, é colocado dentro da terra, eles colocam pedras em volta do corpo, lá dentro do túmulo se põe pedras em volta, e em cima dessas pedras se coloca uma madeira, para você não jogar terra direto em cima do corpo, que isso não pode, é desrespeito. Se põe uma madeira em cima, e aí você joga a terra. Então, muitas vezes, já chegaram a ver corpos de tzadikim depois de enterrados anos a fio e o corpo estava totalmente inteiro. Mas justamente é um milagre pelo fato de ser uma pessoa tão especial, nem os bichos se aproximam, nem as bactérias se aproximam dele. O caixão, a Torá fala que a pessoa veio da terra e a terra ele vai voltar. Então ele precisa voltar para a terra e não ficar numa caixa separada. Por isso o correto é ir direto na terra. Mas países têm legislação diferente, não tem o que fazer. Antigamente também, eu ouvi vários casos que fizeram aí no Brasil, por exemplo, que desciam o caixão e virava o caixão em cima da pessoa. Quer dizer, tirava a pessoa de dentro do caixão lá embaixo e virava o caixão em cima. Assim a pessoa fica direto na terra. Então, tem um monte de truques de como fazer. Como?
E o principal, que é assim, o judaísmo não pode ver o corpo do morto, né?
Não pode ver, não.
Não, mas assim, no catolicismo, quando vai enterrar, você acaba deixando uma parte do rosto, do corpo, sei lá, a pessoa não consegue ver.
não se deve ficar olhando para o rosto de um falecido. Mas ele está totalmente coberto. Sim, totalmente envolvido. Tem as famosas mortalhas. Mortalhas são roupas, na verdade assim, no começo se enterrava as pessoas com roupa, como fazem os goi. O que aconteceu foi, na época do Rabban Gamliel, ele percebeu que dava muito problema entre as pessoas, que o cara que era pobre passava vergonha de estar sendo enterrado com trapos, e os ricos vestiam as pessoas com terno e gravata, entre aspas, né? Não sei se existia isso na época. Então, para ficar tudo igual e ninguém ficar envergonhado e não ficar se enfiando em dívidas para comprar roupas para o morto, o Rabban Gamliel instituiu que a partir de agora todo mundo vai ser enterrado com as mesmas roupas. Que para a época o padrão e o mais simples e barato eram roupas de linho. Então se fez um padrão, que se coloca uma calça branca, se coloca um tipo de uma blusa branca, uma túnica branca, um chapéu branco, que cobre a face também, quer dizer, um chapéu comprido que cobre totalmente o rosto. E no caso dos homens, se costuma colocar o talit em volta. Lógico que tem. Como?
Você compra
junto na hora. É. Quer dizer, a Hevra Kadisha, quando lava o corpo, depois disso, eles vestem a pessoa com essas mortalhas.
Não, só com tecido.
Tem todo um set de roupas. Não sei, é estranho, não sei te dizer, porque normalmente quando você paga a taxa na Hevra, já está incluso tudo. Então, eu não sei. Se veste o morto. Tem uma roupa especial, tem. Ele tem que estar vestido primeiro para ser enterrado com dignidade. Começa por aí. Existe toda uma... um kavod, uma honra que se dá para o morto. E não se pode faltar respeito com o morto. Então tem que ter, tem que se vestir. E também tem esse lado que ele tem que estar vestido para poder levantar vestido. Por mais que vai dizer que vai decompor, a roupa também se decompõe provavelmente, mas faz parte de Triat HaMeitim, você ouviu, a gente falou sobre isso antes de Rosh Hashanah, numa das aulas de ressurreição, faz parte da recomposição que Deus vai fazer do corpo, ele também vai recompor as roupas que a pessoa estava vestida para a pessoa levantar de forma digna. Luz.
Hebraico.
Em hebraico se chama luz, a parte do corpo que não decompõe.
Que é aqui atrás, né?
O luz fica atrás do na nuca. E é dali que Hashem vai recompor todo o corpo.
É o
ponto central.
Ninguém nunca derrubou o Islã.
Como? Sim, isso é indestrutível.
Indestrutível? Mas o rosto da mão aqui é destruível?
Sim, o resto do corpo sim.
Qual que é a diferença desse rosto para os outros?
A diferença é que esse luz é um ponto central do corpo da pessoa que Deus fez de forma que ele é caixa preta. No nada consegue destruir ele. Mas, ouça lá a aula que a gente falou sobre isso. A gente falou que é importante nutrir esse osso, que é a refeição que se faz depois de Shabbat. Bom, voltando ao nosso man. Tem um detalhe também interessante que o Midrash conta. Quando Yitro, já está quase em cima da hora. Quando Yitro veio para se encontrar com os judeus no deserto, Yitro, sogro de Moshe, ele chegou, já era a sexta hora do dia, quer dizer, meio-dia. E não tinha mais man. Mas precisavam dar comida para ele. Ele precisava comer. Ele vai ficar sem comida? Daquele dia caiu mais man. Tinha sobrado man, e esse man que sobrou, Deus fez com que ele não estragasse, ele não derretesse. Para ter man depois da sexta hora para poder dar para o Yitro. Um outro detalhe interessante é que esse é um dos milagres mais extensos que tem. Afinal de contas, geralmente os milagres que acontecem são uma coisa que acontece em determinado momento e acabou, passou. Aqui é um milagre que durou 40 anos, todos os dias religiosamente caía mano. Então é um milagre que é contínuo e extenso. Uma outra coisa também é que Deus ordenou, lá no fim de tudo do man, Deus ordena que eles devem guardar uma porção de man para todas as futuras gerações. E esse man foi guardado e não estragou. Diferente do man que era deixado lá uma noite e estragava, esse man ficou guardado dentro do templo sagrado. E na destruição, antes da destruição do primeiro templo, ele foi escondido para que ninguém roubasse ele. E no segundo templo não foi tirado do esconderijo e até hoje está escondido junto com outras quatro coisas que ficaram. São cinco coisas que ficaram escondidas embaixo do lugar do templo, em túneis. Quem já foi nos túneis do Kotel? Aquele lá é só uma perfumaria, entre aspas, que tem do lado de fora da muralha. Embaixo de onde é do monte do templo, tem um monte de passagens secretas e subterrâneas. Em algum ponto lá está escondido as cinco coisas que ficaram escondidas, que são entre elas, que entre elas está esse potinho de man. Ninguém sabe onde está, senão já teriam roubado. Pode escrever. E eu montar uma startup de man. Fala. As outras quatro coisas que estão lá escondidas são o Aron HaKodesh, a arca sagrada de ouro com os cruvinhos em cima, e as tábuas da lei, os Luchot. É? Ficava guardado dentro da arca. E ficava essa arca dentro do Santo dos Santos, do Kodesh HaKodashim, no primeiro templo. antes de ser destruído o primeiro templo, foi escondido isso. E no segundo templo não tinha arca sagrada. Só tinha uma pedra dentro do Kodesh HaKodashim. O cajado de Aharon HaKohen, que é um cajado que tem uma história bem mais para frente, que é o cajado que floriu e nasceram amêndoas para provar que o Aharon é o escolhido. Então esse cajado também está lá. E um pote com Shemen HaMishcha, óleo de unção. O Moshe Rabbeinu foi instruído por Deus mais para frente para Shat Kitissa a fazer um óleo especial que era usado para ungir tanto os utensílios do templo como os reis de Israel. Então todos os reis foram ungidos com esse óleo. E depois já não tinha mais reis também. Depois do primeiro templo não tinham reis. Então nem precisou desse óleo, mas também não se tem esse óleo, porque ele está guardado lá embaixo. E o outro é o potinho de man. Esse pote de man foi guardado justamente para mostrar para as pessoas que você não precisa se preocupar com o sustento. Deus vai te prover o sustento, contanto que você faça a vontade dele. E esse pote de man foi apresentado ao povo numa época com o profeta Jeremias, Irmial, uma época que as pessoas estavam dizendo que não dá para estudar a Torá, porque senão como que eu vou me sustentar? Ele mostrou para eles esse pote e falou, ó, lá no deserto, vocês estudavam bastante Torá, Deus dava para vocês sustento, então essa desculpa não cola. Você vai trabalhar e você vai estudar. Dá para fazer as duas coisas juntas e é obrigatório fazer as duas coisas juntas.
Naquela época já era assim?
Naquela época já era assim.
Até, não, eu acho que hoje a gente pode ser só ao contrário. Eles estão conseguindo juntar os dois. Não é todo mundo, mas acho que até está voltando aquela noção, né? De manter o que é sagrado. Agora, minha pergunta.